Hoje é domingo, 3 de novembro. Barack Obama enfrenta grave crise de confiança. A Embaixada de Angola, em Lisboa, é alvo de vandalismo. Empresa de catering do Itamaraty sob investigação, Gilianes e a travessia do Cabo Bojador. O presidente dos Estados Unidos estava há praticamente um ano a ganhar mais um mandato na Casa Branca. Na época, Barack Obama assegurou no discurso da vitória que o melhor estava por vir. Obama, que emocionou o país e o mundo com mais um discurso inspirador, acaba de passar 12 dos mais difíceis meses ao comando da maior economia do mundo. 10 dias de shutdown do governo, que foram o culminar das desavenças entre democratas e republicanos. O Obamacare, que depois de dificilmente aprovado, viu o site falhar consecutivamente durante os primeiros dias, a confusão com a intervenção na Síria e, claro, o escândalo das escutas telefónicas que fizeram Angela Merkel ligar diretamente para a Casa Branca para pedir explicações a Obama. Em janeiro, Barack Obama celebra o primeiro aniversário da tomada de posse do segundo mandato, mas tem, pelo menos neste primeiro ano, mais coisas para lamentar do que para celebrar. Em janeiro, os Estados Unidos voltam a atingir o limite máximo permitido de dívida. Em janeiro, o Obamacare tem de estar totalmente implementado. Em janeiro, os líderes europeus já terão mais pormenores sobre as escutas. Atualmente, apenas 42% dos americanos apoiam o desempenho do presidente democrata. Nunca a popularidade foi tão baixa. Obama tem pouco mais de 2 meses para mostrar que está a fazer um trabalho maior, que merece a confiança da comunidade internacional e que tudo isto não passou de pormenores. Uma tarefa difícil. Em Lisboa, este domingo, a Embaixada de Angola foi vandalizada no início da manhã. Por ser final de semana, não se registaram danos humanos, mas houve vários danos materiais, segundo a imprensa nacional. Pedras da calçada foram atiradas aos vidros do edifício em Alcântara, isto numa altura em que as relações entre Angola e Portugal continuam tensas. Nem depois de se saber que a Procuradoria-Geral da República arquivou o processo contra o Procurador-Geral angolano, um processo, aliás, sobre branqueamento de capitais, nem depois de se saber que esse processo foi arquivado, o ambiente se tornou mais ameno. Angola já frisou que não pretende reforçar a cooperação com Portugal. Paulo Portas, este fim de semana, no entanto, avisou que as relações com o país liderado por José Eduardo dos Santos são insubstituíveis. O ministro dos Negócios Estrangeiros falou aos jornalistas durante a sua visita oficial a Macau depois do ataque à Embaixada de Angola. Resta saber como segue esta sequela. E de África para o Brasil, as investigações já chegaram ao Itamaraty. Patrícia Menezes explica-lhe tudo na habitual rubrica Retratos do Brasil.
Contratação de buffet feita pelo Itamaraty é investigada. A Corte de Fiscalização ligada ao Congresso Nacional determinou nesta semana mudanças na contratação de empresas feitas pelo Ministério de Relações Exteriores. A iniciativa ocorreu após a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União apontar que o Itamaraty pagou valores abusivos para uma empresa de buffet. Para a imprensa, o Itamaraty justificou que os preços são diferenciados, pois as refeições servidas requerem cardápios que contemplem ingredientes da mais alta qualidade e que obedeçam às peculiaridades culturais dos recepcionados, entre eles chefes de Estado e de governo e ministros de Relações Exteriores de outros países. A empresa acusada de ter supervalorizado os preços praticados alegou que o processo de contratação ocorreu de forma bastante rigorosa em 2009. O ministro Benjamin Zindler, relator do processo, comparou os preços cobrados pela empresa contratada aos valores pagos pelo Senado em contratação semelhante. De acordo com o ministro, em todos os produtos, os preços praticados pelo Ministério das Relações Exteriores eram superiores ao do Senado, existindo diferenças de preços unitários de até 430%. Eu sou Patrícia Menezes com o podcast Retratos do Brasil.
Jornalista Patrícia Menezes fala diretamente de Araraquara, São Paulo, de regresso a sotaques lusitanos. Luís Batista fala esta semana de Gilianes, em mais um capítulo de A História de Portugal, contada por um parvo.
Eu não gosto muito do nome Gil. É fugidio. As letras estão postas de uma maneira que quase nem parece um nome. É mais uma interjeição. Felizmente, eu não conheço muito Gil. A minha pressão arterial não ia aguentar. Ter um barco de borracha acho que não conta para uma pessoa ser um navegador. Mas eu sempre que vejo o Cabo Bojador no mapa penso, aquilo não parece tão complicado. Mas lá está, o meu barco é borracha. Até 1434, nenhum outro barco tinha conseguido passar à beira daquele ponto em direção ao sul. O Cabo do Medo, eles chamavam-lhe. Naquela altura eles desconheciam muita coisa. Admiram-me que a palavra medo não seguisse a maior parte dos nomes que eles arranjavam. E a seguir uma asneira. Mas, num dia que não tem número para a história, um homem, com todo o engenho e sabedoria, ultrapassou aquela barreira. Uma coisa que costuma acontecer nisto do mundo andar para a frente. E esse homem foi, claro, Gilianes. O único Gil que não me lembro de estar. Quem passar além do bujador tem de passar além da dor, dizia um poeta qualquer. E foi isso que Anos fez. Aquilo da dor terá sido um bocadinho, se calhar, exagerado. Porque o que é que ele fez assim tão extraordinário? Lembrou-se. Então, se não consigo passar por aqui, vou um bocado mais para o oeste e dou a volta. Pumba! Cabo passado. Espetacular. A história é feita destes momentos extraordinários.
Se eu fosse um altifalante, é um espaço de autoria de Luís Batista. Por hoje é tudo. Até para a semana, sob a batuta de Gabriel Castro e diretamente de Brasília.